No programa da Cotrial deste final de semana, com satisfação, eu recebo aqui nos estúdios do Cotrial e Sua Casa o Dr. Marcos Fava Neves, ele que é professor da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo. Esteve esta última quinta-feira, dia 27, a convite da Singenta, através do programa Caminho, fazendo uma palestra sobre a questão de cooperativas, sobre a questão econômica do Brasil, enfim, para conselheiros, para diretoria e para associados da cooperativa. Bom, Dr. Fava Neves, primeiro, antes de entrar especificamente na questão da agricultura, o produtor, a sociedade, enfim, ela está bastante apreensiva com os rumos atuais da economia. Se vê um dólar com um desempenho em 13,15, 13,16, o que, que isso pode impactar na agricultura? O que, que o produtor tem que entender de economia nesse momento para saber os destinos que tomar no seu negócio? Bom dia.
É um privilégio estar conversando aqui com vocês. Eu fiquei encantado com o que vi, uma vontade de trabalhar por parte da diretoria, do seu conselho, né? Um Brasil que funciona, um Brasil que dá certo. E é uma pena que esse Brasil não é a manchete dos jornais, né? Das notícias que a gente está vendo, é sempre um banho de desânimo, né, com essa questão da corrupção desenfreada, do gasto do Estado, né, do gasto público que não tem fim, não tem sensibilidade, aumentos, né, quando a gente está gastando muito mais do que arrecada. Enfim, o Brasil está muito desorganizado. A gente está passando por um período em que na vida econômica do produtor aí que está nos ouvindo, da comunidade que está nos ouvindo, acho que nunca teve uma desordem tão grande no ambiente econômico como a que nós vivenciamos em 2015, 2016, quando o Brasil retrocedeu quase que 8%, né? Se você somar a queda da nossa produção em 2 anos, da nossa geração de valor, foi isso daí. É um desastre sem precedentes que levou um contingente de mais de 13 milhões de pessoas hoje a procurarem oportunidades de trabalhar e não encontrarem, né? É muito triste isso aí acontecer numa sociedade. Então, o ambiente econômico e político brasileiro ainda é muito ruim, mas eu queria separar um pouco os dois, né? O ambiente econômico passou a melhorar a partir do ano passado com o processo de impeachment, porque o Brasil tomou um outro rumo na economia, que é um rumo no sentido de tomar a direção correta do lado da rodovia. O Brasil estava caminhando na contramão. Ele começa agora a andar de maneira adequada. Alguns sinais de vida da economia já começam a aparecer. E eu queria sempre dar a minha opinião que no último trimestre desse ano, perto do Natal, nós já devemos ver algum crescimento econômico acontecendo, provavelmente ao redor de 1%, o que deve levar esse ano a 0,5%. E o ano que vem deve ser um ano já melhor, com um crescimento de 2, 2,5%. Portanto, a situação da economia começa a se acertar com políticas adequadas, principalmente pelo presidente Henrique Meirelles e também pela equipe toda, né, dos ministérios e do Banco Central, com uma política adequada. E isso já se reflete em um custo do dinheiro um pouco menor para o produtor. A taxa de juros caiu nessa semana mais uma vez, isso é muito positivo para a agricultura, que a agricultura precisa de dinheiro, ela é endividada. Então esses pontos eu acredito que nós já estamos melhorando. No ambiente político, eu quero ser muito sincero com as pessoas que estão nos ouvindo, né? O presidente atual não recebeu o meu voto, né? Mas eu acredito que hoje o melhor para nós é que, como falta muito pouco tempo para terminar a administração dele, eu acho que o melhor é que ele permaneça e que possa retomar a confiança do Congresso, mesmo que isso custe para nós emendas parlamentares e outras coisas, retomar a confiança no Congresso para aprovar as reformas que estão faltando, né? Então é o menor dos males esse. Eu acho que nesse momento o Brasil ir para uma aventura de pedir novas eleições, outro impeachment, isso é muito caro para a sociedade brasileira. Então é melhor nesse caso, lógico que as investigações vão continuar e devem punir todos os envolvidos, mas administrativamente é melhor que essa equipe continue e termine, porque nós já estamos praticamente há um ano de novas eleições. E aí nós temos que em 2018 com envolvimento que nós nunca tivemos, um envolvimento muito grande de todos nós no processo eleitoral, para a gente colocar pessoas éticas e comprometidas com o empreendedorismo, comprometidas com a visão de que quem gera valor é o empresário, é o empreendedor, não é o Estado. O Brasil tem que partir por um processo agora de fortalecer o empreendedorismo, fortalecer o produtor rural, fortalecer a cooperativa, porque ela é que vai gerar valor e diminuir o tamanho do Estado. O Estado no Brasil, quando eu falo Estado, não estou falando do Estado do Rio Grande do Sul, estou falando da instituição pública, né? Ela precisa passar por uma cirurgia de estômago, não é uma dieta. Nós precisamos diminuir drasticamente o tamanho e o gasto público no Brasil para que esse país ofereça mais chance para as próximas gerações. Então, em resumo, é isso. A economia vai ficar melhor agora no último trimestre, bem melhor o ano que vem, né? E se vocês compararem com 16, é muito melhor, porque lembra que 16 a gente foi para trás 4 pontos. Eu estou dizendo que nós vamos para frente 2 pontos, pelo menos, já é uma diferença de 6, né? E na questão política, a minha leitura é essa: é melhor ficar como está, forçar que as reformas sejam aprovadas agora, para que em 2018 a gente possa passar por um processo de assepsia, que começa no nosso comportamento individual na eleição de pessoas comprometidas com a ética e que não vão entrar para a política para se fazerem na política, e sim vão entrar para dar a sua contribuição. É uma mudança de mentalidade.
Estou conversando com o Dr. Marcos Fava Neves, que esteve esta semana realizando uma palestra para a diretoria, associados e conselhos da cooperativa. Bem, Dr. Fava Neves, um dos slides da sua palestra foi a respeito do crescimento econômico até 2026 no mundo. Qual é que é a expectativa de crescimento, principalmente dos países onde nós exportamos, que é o principal destino é a China, depois a gente vai falar sobre isso, mas em nível mundial, o que, que esse crescimento econômico pode também ser benéfico para o Brasil?
O Brasil é um vendedor de comida para o mundo, é o que nós sabemos fazer. Nossos números são impressionantes, como foram mostrados. Então, crescimento econômico mundial é uma boa notícia para o produtor da região de Espumoso, de todas as cidades onde está a Cotriel. Por que, que isso é importante? Porque significa que vai ter mais estômagos demandantes pela nossa comida gerada aqui no Brasil. Então, o mundo cresceu na última década e ele tem uma perspectiva de crescimento pelo menos igual ou ligeiramente superior na próxima década, puxado um pouco mais pelas economias tradicionais do que pelas economias emergentes, que salvaram o crescimento econômico mundial na última década, onde os Estados Unidos não foi tão bem, a Europa também andou de lado, o Japão. Então se espera agora um crescimento um pouco mais forte dos Estados Unidos e também da Índia e de outros países populosos que são grandes mercados consumidores de alimentos. Então, nessa parte da economia mundial, a notícia para quem nos ouve é melhor do que a notícia que eu dei na primeira parte, quando fala da economia brasileira e da questão política brasileira. A economia mundial deve crescer com um pouco mais de vigor na próxima década, o que deve beneficiar o Brasil nas suas exportações de produtos. Aliás, isso já vem beneficiando, né? A balança comercial brasileira, né? A diferença entre o que a gente vende e o que a gente compra, está com um resultado muito bom esse ano. E o agronegócio provavelmente deve trazer 100 bilhões de dólares esse ano, né, com perspectiva de crescimento para os próximos anos.
Doutor Fava Neves, o maior importador de soja do Brasil é a China. Essa dependência vai continuar? O que, que ela é benéfica e o que o Brasil pode fazer para ter outros países que exportem mais, principalmente a soja, que é o principal produto de exportação, mas tem outros que o senhor inclusive mencionou na sua palestra, para que nós continuemos sendo um país exportador, mas que também continuamos com bons resultados na balança comercial, que impacta na nossa economia também, como o senhor mencionou agora.
Essa tua pergunta, Roger, é muito importante e me permite falar sobre dois grandes temas aqui. Primeiro sobre os produtos e depois sobre os mercados. Vamos ficar primeiro nos produtos. O Brasil tem uma vantagem hoje, que é ter um portfólio, um conjunto de coisas que nós vendemos para o mundo bastante diversificado. Se você fosse 50, 60 anos atrás, o Brasil era dependente do café. E aí surgiram uma série de outros produtos hoje liderados pela soja, né? Eu costumo falar que a soja é um pênalti sem goleiro, porque o mundo precisa e o mundo entende que o Brasil é o principal e o mais competitivo fornecedor, mesmo com todos os nossos problemas aí tributários, de transporte, né? E todas as coisas que oneram o nosso produtor. Mas a soja, nós vendíamos para o mundo 2 bilhões de dólares há 15, 20 anos atrás, e hoje são 21 bilhões de dólares por ano. Se vocês imaginarem o que é 21 bilhões de dólares entrando por ano na economia brasileira, só por causa da soja, é algo impressionante. Mas não foi só a soja que cresceu. Tem papel e celulose, a carne de frango, né, de porco, a carne bovina, o milho, que não exportava nada, agora são 5 bi, né, a questão do fumo. Então você tem um conjunto muito grande de produtos hoje que o Brasil exporta 5, 6 bilhões de dólares por ano. Então, lógico, a soja é o nosso carro-chefe, mas você vem atrás da soja um monte de alternativas interessantes que o Brasil desenvolveu ao longo desse tempo, que permite dizer que o agronegócio brasileiro tem um grau de diversificação interessante. Quando você vai para o lado dos mercados e analisa 2000 e 2016, em 2000 a gente vendia para a China, de comida, né, de produtos do agronegócio brasileiro, 500 milhões de dólares. Em 2016 foram 21 bilhões de dólares. Então esse período foi um período muito interessante, onde nós vimos a China virar um aspirador, né, dos produtos feitos no Brasil, notadamente da soja, agora também crescendo carnes e outros, né? Mas também um outro ponto importante a ser observado de quem compra produtos do Brasil, é que de uma maneira nós temos estabilidade da Europa, estabilidade do Japão, estabilidade dos Estados Unidos, né? Queda de mercados como a Rússia, porque são mercados que estão envelhecendo, diminuindo a população, mas você tem gratas surpresas vindas de Indonésia, Egito, né? Outros países emergentes que compravam do Brasil como 200 milhões, 100 milhões, né? Arábia Saudita, e hoje compram 2 bilhões de dólares por ano. E a esses países, são esses países que nós temos que desenvolver esforços grandes, porque eles têm economias que estão se desenvolvendo, lá mora muita gente, a renda começa a aparecer nesses países e a ser distribuída, e eles tendem a ser os grandes puxadores das compras do Brasil. Então nós vamos ver daqui 10 anos um quadro muito mais do Brasil ofertando comida para a Ásia e para a África do que do Brasil ofertando para os Estados Unidos e para a União Europeia, que são os nossos mercados tradicionais. A parte desses mercados na pizza das vendas brasileiras vem diminuindo e vai diminuir cada vez mais, e nós vamos cada vez mais vender para o mundo asiático e africano, porque em 2050... das 9 bilhões de pessoas que habitarão o mundo, 9 bilhões de estômagos, 80% dessas pessoas estarão na Ásia e na África, né? Então 80% dos estômagos para quem nós vamos vender comida estarão nesses dois continentes, que são o foco então da venda internacional do Brasil.
Dr. Marcos Favanese está conversando conosco aqui no Cotrião em sua casa, essa entrevista especial do final de semana. Dr. Favanese, agora, em 10 anos, quais que são as perspectivas em nível mundial? O que se pode apresentar, uma das suas abordagens, inclusive, como é que o produtor tem que se enxergar daqui 10 anos, em 2027, para se tecnificar, para melhorar, para aumentar a sua produtividade, que isso tem ocorrido de forma bastante significativa. A tecnologia está aí, mas o que o senhor enxerga para o produtor de daqui 10 anos que ele tem que fazer para melhorar ainda mais?
Olha, eu sou um grande defensor da agricultura brasileira mundialmente, do cooperativismo brasileiro mundialmente, e aqui eu queria deixar uma mensagem muito clara para o produtor. Primeira mensagem para o produtor é uma mensagem de agradecimento, porque o que vocês fizeram nos últimos 15, 20 anos foi algo impressionante. Você levar um país que vendia 2, 3 bilhões de dólares por ano de produtos do agronegócio para vender 100 bilhões de dólares no ano, foi um trabalho digno de prêmio Nobel, que quem entende, quem lê, quem tem um pouco de consciência, os respeita demais. Se tem uma coisa que deu certo no Brasil e que não é motivo de vergonha quando a gente viaja aí pelo mundo, que hoje o nosso país dá vergonha, né, é a agricultura brasileira. Então, nos fóruns que eu vou de agricultura, e quando eu converso com pessoas que entendem de agricultura, eles têm um respeito muito grande pelo Brasil. Então, mas isso é o passado, né? Falando agora do futuro de vocês, vai ter muito mercado, continua tendo muito mercado, porque vai crescer o consumo no mundo e o Brasil é o principal país que pode abastecer esse consumo mundial. Para vocês terem uma ideia, a sua pergunta foi os próximos 10 anos, não é, Roger? O que a gente tem é o seguinte, os relatórios mundiais colocam que o Brasil precisa, nos próximos 10 anos, para abastecer esse consumo mundial de proteína, né, e de grãos e outras coisas mais, ele precisa expandir a sua área de soja em 11 milhões de hectares em 10 anos. Isso dá 1 milhão e 100 mil hectares. Para nós não é uma dificuldade, até porque de uma safra para outra agora nós aumentamos em 2 milhões e 200 mil hectares. O produtor brasileiro da safra passada para essa safra aumentou simplesmente 50 milhões de toneladas de grãos. É uma coisa inacreditável que foi feito. Então, nos próximos 10 anos, é claro que tem aumento de mercado para nós. Tem mais mercados esperando os produtos dos países produtores do agronegócio. Agora, a mensagem é a seguinte, o preço, como é que vai ser o preço? O preço, analistas europeus, analistas americanos, relatórios que vêm do Departamento de Agricultura americano, relatórios que vêm da Organização das Nações Unidas, que eu tenho acesso, leio, e é minha obrigação traduzir isso para vocês, e agora também mandar mensalmente isso para a Cotriel, para que ela possa colocar à disposição de vocês, é que os preços serão os atuais. Então, imagino que essa é uma notícia que não é boa, né? Mas hoje, os preços atuais da agricultura, o cara que está com maior conforto no mundo produtor dos grandes países é o brasileiro, né? Esse preço ele não está muito interessante para o argentino, que tem quase 100% da agricultura dele dolarizada, o que não é o nosso caso. E ele está muito desconfortável para o produtor norte-americano. Eu estou voltando agora de 40 dias nos Estados Unidos. Eu tive num congresso, estive enfiado lá na área produção de grãos, no estado de Indiana, né, na Universidade de Purdue, onde eu dou aulas, fiz lá um mini sabático, e conversando muito com os especialistas em agricultura e com produtores, eles estão muito desanimados, né? Nós estamos com uma situação onde faz 3 ou 4 anos que o agricultor americano não consegue empatar, porque a esse preço das commodities em dólar e nem os mais eficientes conseguem ter resultado positivo. E isso está se traduzindo numa perda muito grande de venda de implementos, de máquinas. Quer dizer, começa um processo de deterioração. Gente saindo da atividade, acelerando o processo de concentração de terras. Enfim, nós temos mudanças estruturais acontecendo na agricultura americana que pode ser tema de uma futura conversa nossa. Então, vejam bem, o que eu falei até agora? Vai ter mercado para a expansão de vocês, mas ao preço atual. Isso significa que nós temos que buscar cada vez mais a redução dos nossos custos, né? Seja de uma maneira individual, de uma maneira coletiva, usando mais a cooperativa, mais as nossas associações, mas principalmente a agricultura vai requerer a aplicação de um pacote tecnológico cada vez mais redutor de custos e otimizador de ativos, de investimentos. A nova economia está aí, né? A economia da tecnologia está aí, o compartilhamento está aí, vocês estão vendo o modelo do Uber, né? No dia em que eu estou aqui na Cotriel, eu vejo de manhã movimentação dos taxistas no Rio de Janeiro, parando o trânsito, colocando fogo, mas não adianta, porque o Uber é mais eficiente do que o táxi, então ele vai devagarzinho diminuir o que é o serviço de táxi, porque surgiu um novo modelo, né? Então nós temos na agricultura hoje modelos de compartilhamento e a aprovação da lei de terceirização, que foi um golaço do atual governo, bem como a reforma trabalhista, as duas já passaram, já são vitórias nossas esse ano, que nós não podemos esquecer, vão permitir com que os senhores façam coisas que hoje não são muito normais dentro do processo de produção. Então eu não tenho dúvida que daqui 5, 6 anos teremos empresas especializadas em plantio, especializadas em colheita, muito mais eficientes, porque terão menor ociosidade de equipamentos, o que vão permitir com que os produtores fiquem mais especializados em algumas atividades e deleguem hoje algumas atividades que ele faz com ineficiência para empresas organizadas e para a própria cooperativa. Então eu costumo brincar, e na apresentação aqui eu fiz isso, dizendo que o produtor em 2027, daqui 10 anos, ele vai olhar para ele em 2017 como alguém hoje olha para o Walkman. Lembra daquele aparelhinho que a gente tinha, que tocava fita, que a gente ia para lá e para cá com fone de ouvido? Né? Vocês vão olhar para vocês hoje como quem olha com respeito para alguém, mas uma coisa obsoleta, porque a agricultura vai mudar muito nesses próximos anos. Então o recado que eu tenho para dizer para os senhores, principalmente aqueles que estão pensando em sucessão e que eventualmente não tem na família algum guri que fez agronomia ou que vai tentar tocar a propriedade, pense em modelos compartilhados, pense em modelos de arrendamento, porque a agricultura daqui a 10 anos não é igual à agricultura de hoje. Ela é uma coisa muito mais profissional, muito menos romântica, onde a gestão vai ser feita por metro quadrado, não é por hectare mais. Nós temos hoje máquinas que passam pelas lavouras, identificam onde estão as plantas daninhas e vão e jogam só na planta daninha um choque térmico ou choque químico. Né? Nós não temos mais aquela coisa de pulverização à vontade, de jogar adubo igual em todas as áreas, isso está obsoleto. Né, tem fazendas já em São Paulo, de onde eu venho, de amigos, e aqui mesmo, a adubação hoje é por metro quadrado, a gestão é por metro quadrado, para que sobre ao final, por conta daquilo que eu falei, vai ter muito mercado ao preço atual. Então quem souber ter lucro ao preço atual é o cara que vai continuar a crescer e consolidar.
Doutor Fava Neves,
Muita mudança.
Doutor Fava Neves, para encerrar, o futuro das cooperativas. Como que o senhor enxerga as cooperativas, vamos falar desse período que a gente está abordando aqui, daqui 10 anos? O que, que ela tem que ser para o produtor para ser um diferencial, pois ela tem um princípio de armazenar a produção, de comercializar os insumos, de ser, principalmente para o pequeno produtor, ela é bastante importante e fundamental.
Eu sou um cara super pró ação coletiva, super pró cooperativa. Eu acho que se não tivéssemos aí as cooperativas, hoje a agricultura estaria muito mais concentrada e o processo de exclusão teria sido muito mais violento. Mas no cooperativismo também. Aquelas que não tiverem boas gestões, controle de custos, que não estiverem atentas às novas tecnologias, ofertando valor para o seu corpo de produtores, terão as suas gestões trocadas também. Serão incorporadas por outras ou deixarão a atividade. Então eu não acredito numa agricultura forte sem cooperativas fortes, mas isso não significa que as cooperativas todas estão garantidas, porque aquelas que não tiverem um plano estratégico vigoroso, implementando esse plano estratégico através de uma gestão estratégica, um processo de relacionamento muito forte com os produtores, né? E um trabalho para que a fidelização seja cada vez mais elevada, isso também depende do comportamento do produtor, elas não serão as consolidadoras, as que estarão aí daqui 10 anos. Então eu acredito muito no cooperativismo, eu não vejo agricultura sem cooperativa, né? Mas eu acho que elas ainda estão muito, muito, muito dormentes naquilo que elas poderiam fazer coletivamente. Né? Eu vejo cooperativa brigando com outra cooperativa em mercado internacional, quando na verdade elas tinham que ter montado uma estrutura única exportadora, né? Para que a gente tenha força de vendas. Eu vejo muitas coisas sendo feitas em duplicidade por cooperativas, né? Uma monta uma loja, a outra monta a loja do lado, as duas estão pagando aluguel, estão pagando funcionário, quando aquela questão já poderia ser feita em maneira conjunta. Então eu acho que as cooperativas também têm uma agenda coletiva muito forte e que em alguns casos, por questões pessoais, elas deixam de avançar em algo que seria muito mais de interesse de quem ela representa, que é o produtor rural daquela região. Né?
Último recado para o produtor rural, nesse momento que estamos passando, o doutor Fava Neves, reitere aí o que é importante o produtor pensar para o presente e para o futuro.
Um último recado, mais uma vez, obrigado por vocês permitirem o Brasil estar ainda caminhando, né? Se não fosse vocês, a gente estaria já uma terra arrasada. E o segundo ponto é o seguinte, vocês têm um futuro brilhante pela frente, porque tem muita gente querendo comprar os produtos de vocês aos preços de hoje, portanto, invistam em ganhos de eficiência cada vez mais. Se você não quiser fazer isso, permaneça com seu patrimônio, deixando o outro fazer com escala e recebendo rendas anuais, mas é um futuro promissor. Graças a Deus a gente vem aqui, a gente viaja o mundo para poder dizer para vocês que tem muita coisa ainda por acontecer no Brasil do agro.
Doutor Fava Neves, obrigado pela sua participação, pela sua entrevista e pela bela palestra que proporcionou aqui aos diretores e também aos associados da Cotriel.
Um privilégio, parabéns a vocês pela Cotriel, aumentem a fidelidade e fortaleçam o cooperativismo, que o caminho nosso é mais fácil com isso, né?
Professor Dr. Marcos Fava Neves, aqui no nosso programa.